invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 42/2015, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constância, 116 vereadores e juienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenrolle, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifert, o presidente vereador Marido Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudimiro Pezeta que procedesse à leitura da ata número 41 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 3 de novembro, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, o ofício do excelentíssimo senhor prefeito solicitando a suspensão dos trâmites legais e a respectiva devolução do projeto de lei encaminhado pela mensagem 170 de 2015, e respondendo a pedido de informações dos vereadores e da Defensoria Pública, respondendo aos ofícios números 162 e 166 do ano em curso. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi remetido para análise das comissões técnicas, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o veto total do projeto de lei referente ao processo legislativo 759/2015, que denomina a Rua Jorge Madruga, via que, pública que menciono. Posteriormente, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pelas mensagens 175, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona e da outra providência. E o número 176 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 250 mil. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Aquece ação aos anexos 1 e 4 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, da outra providência. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 794/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 22 mil. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1 e 4 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, da outra providência, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, e isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas as assinaturas faltantes nos pareceres dos projetos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar. Durante a discussão, os projetos de lei, processo 814/2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí, a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Citônia Doroteia Prediger, Genia Polônia Pisolotto e Clacília Maria Colas, e da outras providências. E o processo número 818/2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí a repassar recursos para os fins que menciona e da outra providência. Ambos acompanhados de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 819/2015, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação, com encargo, o imóvel de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, José Ricardo Adame da Rosa, César Busnello. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei da autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, que insere artigo 7º-C à lei número 4927, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os serviços prestados pelas agências bancárias, estabelecendo obrigações e sanções cabíveis, o procedimento para aplicação das penalidades revoga leis que menciona e da outra previdência, determinando a instalação de cabines blindadas para as vigilâncias ou os vigilantes das agências bancárias e estabelecimento de prestação de serviços bancários da Outro Providência. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador César Busnello, que solicitava o envio de ofício à Medianeira Transportes Urbanos, solicitando que seja informada esta casa quando serão recolocados os novos abrigos nas paradas de ônibus do bairro Alvorada, visto que os antigos foram retirados há vários meses e até o momento a população residente naquele bairro é obrigada a aguardar o transporte coletivo exposta às intempéries climáticas. Isto feito, o presidente transmitiu o cargo à primeira vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenroller, visto que precisava se ausentar do plenário. Foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação. De autoria do vereador César Busnello, quando serão concluídas as obras de canalização pluvial no bairro Alvorada? Também foi despachado favoravelmente ante o projeto de lei de autoria do vereador Darcy Preta Silva, que reduz a taxa referente à vistoria de edificações com o efeito de legalização de obra construída clandestinamente, conforme constante no item A do inciso 4 da tabela 12 da lei número 2954, de 30 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária da Outra Providência. E da Outra Providência. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, que o Poder Executivo Municipal destine uma área para os zangões do asfalto. Operação tapa-buracos em regime de urgência no cruzamento das ruas Irmãos Grécia, de Deusório e Guimfritz, no bairro Sol Nascente. Melhorias na iluminação pública na rua Arthur Schlenkre, bairro Sol Nascente. Operação tapa-buracos na rua Paraná, no bairro Sol Nascente. Do vereador César Busnello, proceder à limpeza da rua Irmãos Pércio, no trecho compreendido entre as ruas 14 de Julho e Ernesto Alves, onde a Companhia Rio Grandense de Saneamento substitui a canalização, pois ficou depositada no local grande quantidade de terra sobre as pedras, que causa transtornos ao se transformarem em lama em dias chuvosos e em pó em dias secos. Criar espaço de lazer à população dos bairros da região sul, mais precisamente nos bairros Municipal, Bortete, Penha, Progresso e Independência. Refazer em regime de urgência o calçamento da rua Niterói 328, bairro Municipal, em frente à casa do senhor Valdomiro Bernardo, pessoa idosa, portadora de cegueira, pois, segundo o relato dos moradores, há mais de ano, o calçamento está em situação precária. Reavaliar e refazer o serviço de calçamento com pedras irregulares na rua Frederico Fuchs, proximidade do cruzamento com a rua Niterói, bairro Municipal, onde, após o devido conserto da canalização de água, o serviço de reposição do calçamento foi mal feito, gerando transtornos aos moradores e vizinhos. Asfaltamento em toda a extensão da rua Vicente Razia, bairro Municipal. Tomar as devidas providências quanto aos ônibus abandonados há mais de ano na rua Niterói, bairro Municipal, pois essa situação vem gerando diversos transtornos aos moradores locais, servindo inclusive para criadouro de animais peçonhentos. A ampliar a sinalização referente à lei do silêncio nas proximidades da Praça dos Imigrantes, bem como proceder à fiscalização do estabelecimento comercial que permanece aberto 24 horas nessas imediações, que tem concentrado grande quantidade de veículos após as 22 horas, com sonorização elevada, o que vem causando transtorno aos moradores dessa região. Realizar calçamento ou asfaltamento na rua Enio Rupi Amastrão, no bairro Bortete, uma vez que está intransitável. Solicitar a concessionária de transporte coletivo urbano, instalação em regime de urgência de abrigo na parada de ônibus existente nas proximidades do número 328 da rua Niterói, no bairro Municipal, em frente à casa do senhor Valdomiro Bernardo, uma vez que os usuários de transporte estão aguardando o transporte totalmente exposto às intempéries climáticas. Realizar a operação tapa-buraco na rua Dari Raiman, no bairro Ferroviário, proximidade do imóvel número 34. Consertar a iluminação pública na rua Aristeu Pereira. Da vereadora Rosana em cima, uma operação tapa-buraco na rua Max Frank, no trecho entre as ruas Manaus e Siqueira Couto, do bairro Progresso. Consertar a boca de lobo na rua João Vender, proximidades com a rua Alberto Munistock, no bairro Munistock. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, providenciar na boca de lobo existente nos cruzamentos da rua Castro Alves e José de Alencar, no bairro Alvorada, pois a mesma foi aberta para reparos há mais de 6 meses. E está sem proteção alguma, sendo que um veículo já caiu na mesa, provocando danos materiais de elevada monta. No espaço destinado à comunicação de liderança da bancada, manifestou-se o vereador Darcy Pereira da Silva, explanando acerca do evento promovido pelo Partido Democrático Trabalhista de Juiz na última sexta-feira, dia 6 de novembro, no ano em curso, com a presença do senador Cristóvão Buarque. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Usando os espaços de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, falando sobre a convocação municipal, convenção municipal do Partido do Movimento Democrático Trabalhista e a agenda que cumpriu durante sua viagem a Porto Alegre na última semana. Também nos espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra o vereador César Busnello, discutindo os problemas existentes na iluminação pública na área urbana do município. No espaço destinado à comunicação do líder de bancada, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, debatendo o projeto de lei de sua autoria constante na pauta. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Rubem Carlos Jagmin, no espaço do pequeno expediente, discutindo a importância da oposição ter consolidação da democracia, para a consolidação da democracia, entre outros assuntos. No espaço do grande expediente, manifestou-se a vereadora Rosane Simo, explanando acerca da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres e o encontro promovido pelo Serviço Social do Comércio em Juiz. Quando foi apresentado o projeto Percursos Formativos da Rede de Atenção Psicossocial, nada mais havendo a ser tratado, a presidente encerrou os trabalhos às 19 horas e 45 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Será feita a correção, então, vereador.
Está em discussão a ata. Sim, vereadora, uma questão de ordem, a senhora está com a palavra.
Boa noite a todos, meus colegas, presidente. Só uma correção, a atividade que o nosso colega secretário leu no final da ata, não é pelo SESC, foi realizada no SESC, pelo município, através da Associação de Saúde Mental. Tá bom?
Está, vai ser feita a correção, vereadora. Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 428/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz 13 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 775/2015 de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando 606/2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que há necessidade de readequação e no alinhamento de alguns terrenos no projeto. Ofício 429, número da Prefeitura, dá para jogar um bicho, 2015, Gabinete do Prefeito, Juiz 9 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 776/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base no memorando número de 165/2015 da Secretaria Municipal da Educação, informamos que não temos previsão, tendo em vista que a execução da obra e a mobília da escola dependem da liberação de recursos do MEC. A perspectiva, se não tivermos retenções por parte do Ministério, seria para funcionamento em março ou abril do ano de 2016. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito. Ofício número 430/2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz 13 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 777/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa, com base no memorando da Secretaria Municipal da Administração número 223, encaminhamos em anexo a relação de cargos de provimento em comissão com os respectivos nomes dos servidores exonerados a contar 17 de 10 de 2015. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Medianeira Transportes Urbanos. Ijuí, 16 de novembro de 2015. Ofício número 17. A Câmara Municipal de Ijuí. Excelentíssimo senhor presidente, Marido Krombauer, conforme recebimento do ofício 94, salientamos que encaminhamos o ofício à Secretaria de Obras do município em 14 de 5 de 2015, solicitando a retirada da estrutura do local para a disponibilização de um novo no local. Ofício em anexo. Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Câmara Municipal de Bozano. Bozano, 28 de outubro de 2015, ofício 74 de 2015. Prezados vereadores, ao saudá-los cordialmente, o vereador Isidoro Massafra, em nome da Câmara de Vereadores, vem, por meio deste, convidá-los para o evento que será realizado no dia 27 de novembro de 2015 nas dependências da Câmara de Vereadores, dentro da programação da 5ª FEMOB, Feira Municipal de Mostra Cultura de Bozano, de 26 a 29 de novembro de 2015, com início previsto para as 9 horas e término às 16 horas e 30 minutos, conforme a programação em anexo. Cumpre informar que não haverá cobrança de taxa de inscrição e que será emitido certificado de participação no curso. Solicitamos a confirmação com, no mínimo, com o número de participantes até o dia 23 de novembro de 2015, pelo telefone 3643-2064 ou 9613-5819, com Maurício. Sendo isso, para o momento, colocamos-nos à disposição e manifestamos as nossas cordiais saudações, atenciosamente, Isidoro Massafra, presidente do Poder Legislativo.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. De autoria do vereador Valmir Elton Seifert e Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Voto de pesar. Signatários e vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Érico Comers.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 177/2015 do Gabinete do Prefeito, que autoriza o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí de Maze a firmar convênio, o convênio número 001/2015, que faz entre si o Demaze e o município de Ijuí, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, Esmodutran, para fins que menciona e da outra providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem 178, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 178/2015 do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra do terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação a Sidney Edson Heldt e da outras providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem 179, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 179/2015 do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Gentil Machado Soares e da outras providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem 180, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 180, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a concessão de uso gratuito de um terreno urbano que menciona a empresa José Eduardo Machado da Veiga e Companhia Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 181, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 181, 2015, do Gabinete do Prefeito. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 5800, de 20 de agosto de 2013, da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 182, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 182, 2015, do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de uso de bem comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra do terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Nancy dos Santos Marques e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 183, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 83, 2015, do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens de uso dominiais do município, a sobra do terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Alvear Dirceu Stringini e da outras providências.
Baixa as comissões. Suspendo os trabalhos por 2 minutos para que se colha a assinatura dos nobres colegas vereadores e vereadoras dos seus pareceres.
Os devidos pareceres.
Correção feita, meu secretário. Devidos pareceres.
Muito bem, guria.
Bispo, a feita da buga, mas está bem fechadinha as pernas. Ela cuida, ela sabe que ela tem.
Projeto de lei, processo número 820, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 820-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a cessão de uso gratuito cumulado com doação futura de fração de terras que menciona a empresa Dádiva, Indústria e Comércio de Confecções Limitada e da Outra Providência. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereador vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e os vereadores Luiz Varaschini e Marcos César Barrichello. Comissão de Políticas Públicas, também parecer favorável, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stungmarder e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 820. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 820. Projeto de lei, processo 821, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 821-2015, projeto de lei de origem executiva que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 4548, de 12 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar terreno urbano a Centenário Comércio e Representações Limitadas e da Outra Providência. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e vereador Luiz Varaschini. Também com a parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stungmarder e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 821. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 821 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 837, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 837-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e redação final, assinado pelos vereadores. Vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Também a Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert. E a Comissão de Políticas Públicas, também parecer favorável, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente, Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumardi e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin. Com emenda. Vamos ver onde é que está a emenda aqui. Considerando os fundamentos legais, ora exposto o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar o parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei com a seguinte emenda modificativa, que dá correta redação à data de realização do Enarte. Altera a redação do artigo 2º, passando este a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. Os recursos repassados têm a finalidade de custear despesas relativas à organização do 11ª Festa Campeira Regional de 2015, a realizar-se no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei e Agostinho Burman, entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2013, e custear as despesas relacionadas com o transporte e o deslocamento das instituições tradicionalistas e juienses, grupo de folclore Chaleira Preta e grupo de folclore Fogo de Chão, ou melhor, Chão Batido, para participarem da fase final do Encontro de Arte e Tradição Gaúcha Enarte, a realizar-se na cidade de Santa Cruz do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no período de 20 a 22 de novembro de 2015.
Está em discussão a emenda. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a emenda por unanimidade de votos. Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 837 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 838, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 838-2015, projeto de lei de origem executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 250 mil. Acresce ação ao anexo 1º da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1 e 4 da lei 672, de 24 de dezembro de 2014, da outra providência. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, presidente, Valmir Elton Seifer, relator, e Rosane Simon, vereadora, vice-presidente.
Está em discussão o projeto de lei 838. Com a palavra, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, secretário Nelsinho, colegas que acompanham essa sessão, assessores das bancadas, a imprensa, TV Juí, e os demais órgãos da imprensa escrita e falada. Esse processo, digo com muita felicidade, que é o recurso originário de uma emenda parlamentar do meu camarada Assis Melo, que lamentavelmente não se reelegeu, o nosso amigo da Associação dos Aposentados, não tinha visto, que não se reelegeu deputado federal e que faz muita falta para defender lá os interesses do povo brasileiro, especialmente os trabalhadores. Mas esta emenda é de 2013, que vem para iniciar as obras de reforma ali da aviação férrea, aquele espaço que foi uma luta já, a vereadora Helena, há muitos anos, vem batalhando para que aquilo se transforme num espaço cultural. O secretário da pasta de esporte, cultura e lazer, o Sérgio Correia, também tem acompanhado toda essa tramitação desse projeto. E nós, da bancada do PCdoB, acompanhamos desde o início, quando a partir do momento que o deputado Assis se convenceu da importância de nos mandar uma parte desse recurso, porque com certeza vai precisar mais para concluir a obra, mas nós temos acompanhado o caminhar dessa emenda. Olha só, o pessoal diz 2013, já estamos em 2015, recém agora que o recurso chegou até a Caixa e vem para o município, então, porque esta é a obra, é o início da obra. Nós vimos, né, Helena, que está lá parado. Agora vai começar a reforma para que se transforme em seguida com um recurso que vem, inclusive, do Ministério Público do Trabalho. Aquelas multas que eles cobram já vão repassar uma importância legal para isso também. E eu quero ver conclusa daqui, talvez um ano, um pouco mais, esse espaço que... Quero parabenizar aqui, então, o Poder Público local. Vai ser um espaço onde nós vamos poder circular com as nossas famílias, enfim, um espaço de cultura, lazer, um espaço para nós bater papo, ler um livro, enfim. Acho que com a acoplação daquele outro armazém se possa fazer talvez mais alguma coisa, talvez uma sala de cinema lá, num projeto que venha complementar esse primeiro. Mas estamos muito felizes, nós do PCdoB, por poder contribuir, mesmo com uma parcela pequena, mas com 250 mil que vão fazer a base para esse projeto sair do papel finalmente, né, Helena? A tua luta já vem desde 2006, mas esse projeto, desde 2013, ele foi aprovado e está tramitando um ano e meio. Tramitou. Então, parabéns, Helena, também pela tua caminhada e a todos nós, cidadãos de Juí, que vamos, em seguida, termos um projeto que falta aqui em Juí. Nós não temos aqui em Juí um local para fazer esse encontro, né? Hoje, a gurizada usa os postos de combustível, a praça, até a gente vê a turma a rodear a praça para tomar chimarrão, e que é um espaço, acho que, dos melhores que nós temos. Mas, com certeza, essa estação cultura, como ela vai ser chamada, vem ocupar e vem preencher uma lacuna que nós tínhamos no município de Juí, na área de cultura, para os cidadãos juenses. Obrigada, presidente.
Continua em discussão o projeto de lei 838. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 838 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, projeto de lei processo 839, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 839-2015, projeto de lei de origem legislativa, autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Insere artigo 7º, a lei número 4927, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os serviços prestados pelas agências bancárias e estabelecimentos, estabelecendo obrigações e sanções cabíveis, o procedimento para aplicação das penalidades, revoga a lei que menciona e dá outras providências, determinando a instalação de cabines blindadas para os vigilantes das agências bancárias e estabelecimentos de proteção de serviços bancários e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinado pelo vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller, vereador relator Daniel Perondi e o vereador Luiz Varaschini. Também da Comissão de Políticas Públicas, parecer assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumar e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmi.
Está em discussão o projeto de lei 839, de autoria do Poder Legislativo. Com a palavra, o proponente, vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui nos prestigia. Esse projeto, em primeiro lugar, eu quero agradecer os colegas que nas suas comissões a gente debateu o projeto e tive a concordância de todos os colegas no sentido da aprovação desse projeto para facilitar ao pessoal da Vigilância, que aqui está representado nas cadeiras da plenária dessa casa, ao qual quero saudar, dizer a importância que ocorre desse projeto em virtude do que já está acontecendo no interior do Estado, da grande insegurança que parte dos vigilantes tem sentido pelos constantes ataques a bancos que têm ocorrido no interior do Estado. Então, não há maneira de prevenir. Então, pedir para esses bancos que ainda não estão equipados que façam esse procedimento, além de que nessa cabine tem um lugar de descanso para fazer o rodízio entre os guardas, que também isso vai mexer com a questão da saúde também dos vigilantes como um todo. Então, desde já aqui eu quero agradecer a todos os colegas, reforçar aqui o apoio no voto de todos, para que possamos então aprovar esse projeto e depois fiscalizar para que essa lei venha a ser cumprida no município, como em alguns outros conteúdos que já tem nessa lei, que ainda não estão sendo cumpridos, e se faça cumprir no município de Gira. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua em discussão o projeto de lei 839. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações ante projeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 58/2015, de autoria do vereador César Busnello. Pedido de informação. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quem são os agentes de saúde responsáveis pela região de abrangência das linhas 3, 5 e 6 leste? Segundo moradores da região, apenas comparecem para realizar as visitas a cada 2 ou 3 meses. Requerimento número 59/2015, de autoria do vereador César Busnello. Pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente, vereador, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual é a previsão de construção de um posto de saúde no bairro Alvorada? Segundo os moradores da região, estes precisam se deslocar por volta de 3 horas da madrugada para aguardar na fila de espera para o agendamento de consultas ou exames no posto do bairro Luiz Folhato, que não consegue fazer frente à demanda, uma vez que é referência de 3 bairros muito populosos. Requerimento número 18/2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, um envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quais famílias cidadãs foram beneficiadas em programas habitacionais nos últimos 7 anos em Juí, com casas, terrenos e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida? Enviar lista completa. Quais famílias cidadãos que aguardam benefício do programa habitacional e ainda não foram contemplados? Enviar a lista de nomes em ordem classificatória. Quem são atualmente os beneficiados com o aluguel social do município? Requerimento número 10/2015, de autoria da vereadora Rosane Simo. Pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual foi o custo do asfaltamento realizado na rua 15 de novembro entre as ruas Álvaro Chaves e a rua 25 de julho? qual a origem desses recursos? Indicação número 126 de 2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Reparos com urgência nos bancos do anfiteatro da Praça da República, pois existem bancos quebrados, parafusos soltos e frouxos, causando acidentes e rasgando a roupa dos usuários. Indicação número 127-2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Reparos em via. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito, a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública na Rua Alfredo Iossi, no bairro Ferroviário. Indicação número 128-2015, de autoria do vereador André Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na Rua Pio 12. E melhorias na iluminação pública na rua Dom Antônio Reis, do bairro Elizabeth. Indicação número 129-2015, autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Prepara-se em via pública. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Augusto Fengler, Cruz Alta e Laureano Medeiros, no bairro Jardim. Indicação número 130 de 2015, de autoria do vereador Andrei Cossetin Sismanski. Reparos em via pública. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública na rua Júlio Zander, Enio Rupp Amastrão e Belém, no bairro Burtete. Indicação número 97-2015, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor prefeito. Presidente, aliás. Signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Consertar o parquímetro existente em frente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Juí, popularmente conhecida como Igreja do Relógio, uma vez que este equipamento está recolhendo os valores normalmente, porém não está emitindo o comprovante de pagamento. Indicação número 98, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria em via pública. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Aristeu Pereira, proximidade do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Queller, conhecido como Colégio Polivalente. Indicação número 99-2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria nas estradas do interior. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Melhoria como patrulhamento e cascalhamento em regime de urgência nas estradas da linha 6 leste austríacos, pois os alunos da região que compreende a linha 3, 5 e 6 leste já ficaram sem transporte por várias vezes em virtude do péssimo estado de conservação das estradas. Indicação número 100 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Melhoria em via pública. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Melhoria com urgência no calçamento da rua Casimiro de Abreu, no bairro Alvorada, pois está intransitável devido às péssimas condições do calçamento. Indicação número 39-2015, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa. Operação Tapa Buracos. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Oswaldo Rick, no bairro Morado Sol.
Não é na tua rua?
Na rua do presidente da casa. Indicação número 40 de 2015. José Ricardo Adame da Rosa, Boca de Lobo. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Construção e instalação de Boca de Lobo na rua Almiro Barrichello, entre os números 8 e 12, acima da rua Professora Francisco, professor Francisco Silva. Indicação número 24, 2015, da autoria da vereadora Rosane Simon. Operação Tapa Buracos. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Eudevir Guimarães, no bairro Monistoque. Indicação número 25 de 2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Operação Tapa Buraco. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Álvaro Chaves, trecho compreendido entre as ruas 19 de outubro e Hans Staden, no centro da cidade. Indicação número 20 de 2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Reparo de via. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, Rubem Carlos Jagmin, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Providência na rua Parecis, até o número 155, no bairro Pindorama, pois esta via precisa de cascalho e patrulhamento.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, para falar no pequeno expediente.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, membros aqui deste plenário, que eu já cumprimentei há pouco, secretário Nelsinho, pessoal aí que sempre nos acompanha, representando a imprensa. Olha só, pessoal, finalmente saiu o edital para canalização daquelas obras lá do bairro Glória. Finalmente saiu o edital, então foi publicado este edital para a construção daquela canalização. E no dia 7, eu estou informando aqui porque estou acompanhando passo a passo junto com meu assessor, no dia 7 de dezembro vão ser abertas as... vamos ver quem foram os interessados para efetivamente fazer a conclusão da obra, a construção daquela obra lá, né? Inclusive, o pessoal que acompanhou pelo município, a audiência pública, sugeriu que a gente esteja presente lá no dia da abertura das propostas, né? Torcemos muito que esta obra também saia logo do papel, porque aquela comunidade já está cansada de confundir as ratazanas com os animais de estimação do seu pátio, né? Informo aqui também que no dia 27 próximo, na outra sexta-feira, sem ser a desta semana, vai acontecer nesta casa, e eu quero convidar toda a comunidade que assiste a TV Juí e também para os órgãos que possam encaminhar essa informação e os nossos colegas vereadores e vereadoras, audiência pública chamada pelo meu deputado estadual Júnior Piaia, que vai trazer aqui o secretário de transportes para o município de Ji e outras autoridades para ver a questão das rodovias estaduais que transitam próximo de Ji, essa de Augusto Pestana, Catuípe, Santo Augusto. Nós achamos importante trazer eles até aqui para que vejam, possam eles ver com seus olhos, fazer uma visitinha em seguida, o tamanho das crateras que tem nessas rodovias. Então, está agendado para as 9 horas da sexta-feira do dia 27, aqui na Câmara de Vereadores, essa audiência pública. Gostaria muito rapidamente também de... Eu sou advogada, mas ainda não estou advogando, mas chamar a atenção aqui, temos vários advogados no nosso meio. Amanhã temos eleição da OAB local. Então, acho importante participar, até para depois, né, os colegas César, o Peronde, o Preto, quem mais, possam exercer depois também o direito de sugerir, fazer críticas e sugestões para o candidato à presidência na diretoria, o Flávio Roberto Friedrich. O vice é o assessor jurídico até do nosso sindicato ali, uma das funções dele é essa, o Vasconcelos. A secretária-geral é a Dilani Lompa Joelg. A secretária-adjunta é a Emanuele Malgarim. E o tesoureiro é o Mirko Roque Franz. Depois tem todos os conselheiros da subseccional, que os conselheiros estaduais são o Noli Schorn e a Isaura Freitas, e mais uma lista de outros colegas. Gostaria de... Acho que é uma entidade que, em nível nacional, tem uma participação magnífica nas questões importantes que dizem respeito ao povo, à vida, às políticas públicas do povo brasileiro, que vale a pena nós, os colegas... Importante que tenha uma importante votação, né? Senhora Presidenta, me dê, por favor, o espaço de comunicação de liderança. Conceda.
Colega... Vereador Rosane Simon, comunicação de liderança.
Então, o último ponto que eu queria chamar a atenção aqui, não menos importante, que mexe muito comigo, que é a minha categoria, é informar vocês que hoje nós tivemos mais uma reunião de negociação com o Sindilojas e que saiu frustrada. A nossa data base é março, claro que temos alguns, nós negociamos com 12 sindicatos patronais que possuem... 3 segmentos são da data base maio, mas a maioria é março. O que eu quero tornar público aqui, porque eu acho que tem a ver com a maior, se não a maior, uma das maiores categorias do comércio, de trabalhadores no nosso município, dizer que o Sindilojas está fazendo uma grande campanha Natal para Todos. Nós, inclusive, aqui apoiamos, encaminhamos um certo recurso para ajudar na mobilização do comércio. Mas a proposta desta classe que dirige o sindicato, em nome da classe de empresários, lamentavelmente exclui. Esse para todos não é bem para todos, exclui os trabalhadores deste conjunto. Nós não conseguimos sequer chegar na proposta que alcance o salário mínimo estadual. É como se nós quiséssemos que, até pouco tempo, quando as trabalhadoras domésticas ainda não estavam abrangidas pela garantia do piso estadual, elas recebessem menos que o salário mínimo federal, né, Preto? Então, a categoria dos comerciários está na terceira faixa das 5 que existem do salário mínimo regional, que é 1.053,42. O Sindilojas não passa, hoje chegou em 1.030. Aí nós queremos que os comerciários que vão nos atender, vão ser o nosso Papai Noel lá, para a gente poder comprar o presente de Natal para os nossos amores e amigos e mães e pais, estejam bem vestidos. Eu estou ouvindo muita conversa, eu acho que o assunto deveria interessar, porque, como eu digo... Estamos falando de uma das maiores categorias e que vota em todos nós aqui. Eu acho que todos nós buscamos voto no meio dos comerciários. Temos que nos preocupar com essa categoria. Se nós quisermos que essa categoria também use o seu dinheirinho para incrementar as vendas do comércio, implementar o desenvolvimento do nosso município, nós temos que nos preocupar quando um sindicato patronal não alcança sequer o salário mínimo que, na nossa região, os municípios já dão conta. Santa Rosa fechou acima disso, Santo Ângelo e Cruz Alta, já os empresários chegaram nesse valor, só não fechou ainda porque tem algumas cláusulas sociais que estão pendentes. Então, assim, eu quero lamentar aqui, dizer enquanto pessoa, mulher pública aqui, também membro da direção do sindicato, eu quero lamentar que esta campanha Natal para Todos, que ano passado foi muito legal, ano passado nós conquistamos um horário de Natal que ele foi mais reduzido, portanto, teve a sensibilidade de considerar os trabalhadores também que puderam sair mais cedo do trabalho, ou seja, foi só alguns dias até as 8 e 3 dias até as 9:30, não mais até as 10. Portanto, os comerciais não chegaram, como diria o companheiro Livre, esgualepados no Natal. Todos os anos o Natal é um esforço assim que os trabalhadores do comércio exaurem as suas energias. Quando vale a pena, quando eles sabem que vão receber uma contrapartida, o horário é mais ou menos condizente com as suas energias, quando eles têm respeitados os demais direitos, eles assumem, vestem a camiseta com toda a galhardia, com toda a disposição. Mas esse ano, infelizmente, nós não vamos fechar acordo de horário de Natal, essa é a decisão dos sindicatos comerciários. Portanto, já acionamos o Ministério Público do Trabalho, porque nós sabemos que se não tem acordo com o sindicato, muitas irregularidades são feitas, arranjos, não assina aqui, aí tu faz que tu sai às 7 e você toca direto. Essa denúncia nós recebemos todo ano. Então, é lamentável que, e eu falo aqui, volto a lembrar sempre, nós não estamos tratando hoje da condição econômica que os empresários vivem apenas hoje. Este dissídio, só meio minuto para completar, tem a sua origem desde março do ano passado. Portanto, o nosso aumento, ele soma a inflação de março do ano passado a fevereiro desse ano. Que, naquele período, os empresários venderam muito bem. Especialmente lojista na área de tecidos, roupas, mercado, então, nem se fala, que são os que sempre penalizam mais na hora do acordo. Então, gostaria de dizer isso. Lamentavelmente, se não tiver uma mudança nos próximos dias, os comerciários não vão ser os papais noéis que nós gostaríamos que fosse, ou seja, não vão também contribuir com a nossa economia local, porque não tem dinheiro para gastar. Porque o valor que muitos já estão pagando, porque o Ministério Público, já estou concluindo, presidenta, o Ministério Público recomendou que todos paguem, já saiu em fevereiro essa lei do piso regional, que todos paguem esse valor. Portanto, agora o argumento é o seguinte: não, mas o valor acumulou um valor muito alto, exatamente porque não obedeceram à legislação quando ela veio. E a proposta do Sindilojas, se nós fecharmos 1030, aqueles, mais de 80% está respeitando, chama atenção aqui, dos empresários. Então nós vamos agora atender e beneficiar aqueles que não cumpriram a legislação, ou seja, se nós fechar, o senhor sabe que vale, né, colega, vale o que está acordado. Se nós fechar em 1030, o trabalhador vai ter que devolver dinheiro, ao invés de ter grana para gastar no final do ano. Então, quero lamentar mais uma vez e dizer que nós seguiremos na luta e que talvez, se consiga, com a opinião, eu gostaria até que os colegas aqui ajudassem a conversar com algum empresário que conheça, com a opinião de muitos e a luta dos trabalhadores, nós possamos, até final do mês, fechar esse acordo. Era isso, desculpa ter passado o tempo.
Com a palavra, vereador Marildo Krombauer, nosso presidente aqui da casa, no pequeno e grande expediente.
Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso plenário que nos acompanha, comunidade de Juiz, secretário Nelsinho,
o que me faz usar essa noite da tribuna, que pouco usei neste ano por ser presidente da casa, dizer que hoje não podia deixar de falar de dois assuntos que trazem respeito a nós, dessa casa, eu como presidente e também a comunidade de Juí. Em 2013, procurado este vereador, mais o colega vereador Pezeta, pelo Círculo de Pais e Mestre da Escola 25 de Julho, com notas de mercadorias chegadas àquele educandário, aonde havia distorções de valores astronômicos, referindo-se ao custo da mercadoria que valia o valor original. Dessa forma, eu e o colega vereador Pezeta fizemos uma pesquisa comparativa e achamos, por exemplo, uma geladeira que custaria no mercado no máximo R$ 2.000 por quase R$ 7.000 a nota fiscal. Um afiador de metal, aonde consultamos uma empresa de Caxias do Sul, que custaria R$ 3.200 a R$ 3.500, aonde na nota estava por R$ 72.000. Encaminhamos então, eu e o colega, essa denúncia à promotora pública de Juí, doutora Diolinda, aonde ela nos dizia posteriormente que não estava na incumbência dela de fazer a referida denúncia, e sim ela encaminhou ao Ministério Público Federal de Santo Ângelo. Esta semana, como foi noticiado no Jornal da Manhã, aonde foi noticiado, não escutado por mim ontem, mas por os colegas da casa, no Fantástico, na RBS, em rede nacional, em síntese, em vários meios de comunicação. Para nossa surpresa, o promotor Veronese, procurador Veronese, da República de Santo Ângelo, já nos falava que era recém o começo, era a ponta do iceberg, essa denúncia que se formalizou por meu colega Pezeta e este vereador junto ao Ministério Público. Não tenho dados, não sei valores, mas pelo que me falaram, é uma outra fraude milionária da educação, do MEC, do FNDE. Não posso aqui acusar, não posso dar nomes, porque seria uma injustiça falar de alguém que não tem culpa. Então vamos aguardar o desenrolar dos fatos, que logo, logo, acredito eu que vai ser apurado o nome das pessoas envolvidas nessa nova fraude milionária. Gostaria de dizer à comunidade de Juí que por nossa denúncia, eu e do meu colega vereador Pezeta, está sendo descoberto mais uma rede de corrupção em todo o nosso país. Mas o outro assunto que não me deixa passar em branco é sobre a matéria que saiu nesse final de semana sobre a questão dos quatro cargos mencionados no Jornal da Manhã. Quero dizer aos colegas vereadores e à comunidade que nos assiste e a toda a comunidade de Juí que vai ficar sabendo que esse presidente já tomou a atitude no dia 15 de setembro deste ano, quando houve já essa citação na Câmara de Gravataí. E dizer que isso que aconteceu não é só em Juí. É em todo o estado do Rio Grande do Sul, e todo o país, aonde diz a lei o seguinte: na esfera federal, ninguém mais pode receber a mais que a Presidenta da República. No estado do Rio Grande do Sul, nenhum servidor pode receber mais que o governador Sartori. E no município de Juí, como demais municípios do estado do Rio Grande do Sul, ninguém pode receber mais do que o prefeito municipal. Dizer que essa medida já foi tomada por esse presidente, se precisarem a cópia do encaminhamento feito por esse presidente ao Tribunal de Contas, está na casa. Na época, eu não me manifestei, porque isso corre em segredo de justiça, e que ninguém está fraudando ninguém aqui dentro dessa casa. Quero que isso fique bem claro, que os servidores que foram apontados são servidores do quadro efetivo, que tem muitos anos, e com seus avanços, quem é funcionário público e conhece, sabe que vai aumentando, e acaba chegando a um patamar mais elevado que o salário do prefeito da nossa cidade. E dizer que no estado do Rio Grande do Sul, há muitas pessoas que estão recebendo mais nas suas cidades do que recebe o prefeito municipal. Então, quero deixar bem claro a transparência dessa casa, que já foi tomada as atitudes cabíveis que deviam ser tomadas, e dizer que se não fosse por transparência, por gestão, essa casa não teria recebido, no dia 20 de outubro, o selo de qualidade e a premiação do Tribunal de Contas. Então, se tivesse algum erro, que fosse um erro grave, que se não fosse dentro da legalidade, nós não teríamos recebido essa premiação aqui na Câmara Municipal de Juiz. Então, quero deixar bem ciente, para não haver boatos, que não houve desvio de dinheiro algum da casa. Que simplesmente houve um apontamento para o Tribunal de Contas, porque a casa nossa tem transparência, porque ela vincula a transparência nos meios sociais. E por isso que eu quero dizer que não há desvio, e sim tinha salários acima do teto, que a lei agora está sendo cumprida em todo o Brasil. Então era isso, senhores vereadores e senhoras vereadoras, meu muito obrigado.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Aldair Cossetim, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Saudando minha presidenta, saúdo os demais vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, especial meu amigo Delfrade, que representa os aposentados aqui, com o seu presidente lá também. Tem dois assuntos para tratar aqui hoje. Um que se trata sobre o animal de grande porte, o cavalo, e outro sobre os passeios públicos do município de Juiz. Então, em relação à doença que já ocorreu e está ocorrendo no nosso estado, aqui na nossa região também está o risco iminente, a doença do cavalo. Essa doença, o mormo, está tomando conta. Inclusive, foi suspenso 124 desfiles no estado em setembro, e agora, coisa do fim de semana, aqui em Cruz Alta, nossa vizinha cidade, houve constatação de animais que morreram e foram certificados, e a partir de hoje, 100 alunos dessa escola foram removidos porque eram encostados numa escola, devido ao grande risco de contaminação dos seres humanos também. Então, é uma preocupação que a gente tem em relação à nossa comunidade juiense, onde que cada uma que tivesse os animais, poder público também, ter o máximo de cuidado em relação a essa doença. Ela não só mata os animais, porque tem que sacrificar os animais. Ela mata os seres humanos também, após os 14 dias que começam essas infecções e contamina todo o ser humano. E em relação ao grande, esse animal que a gente já propôs nessa casa, fez uma audiência pública aqui, em relação a uma legislação específica para o nosso cavalo do município de Juiz. Temos uma legislação em relação aos pequenos animais, e a gente provocou aqui, onde fizemos reunião com o secretário do meio ambiente, e demais lideranças, que são as três ONGs que nós temos aqui também, elas estavam presentes, e foi encaminhado, e isso está já há 2 anos e nada foi feito até agora. Muitas reclamações a gente tem do fim de semana, principalmente. A região do Alvorada, ela está um caos com propriedades lá. Os cavalos estão soltos, abandonados, sem nenhum direcionamento, maus tratos também, e é urgente nós tomar uma providência em relação a isso. E propor novamente, esse vereador vai trazer essa casa, uma audiência pública, para que realmente tomamos consciência desses atos inconscientes por muitas pessoas aí da sociedade juiense. E as consequências são drásticas para outras que não correspondem com essa doença. Então, acho que agora, nossa comunidade e poder público devemos se envolver bastante nisso. Porque veio a doença e temos que prevenir outras coisas. O carroceiro, aí tem carroceiro sem sinalização, tem animais sem sinalização. Por que não tornozeleira refletiva nos animais para não causar um acidente? Isso é uma questão preventiva. Esse é um próximo projeto que a gente vai apresentar nessa casa. Muitos cavalos andando à noite aí, sem nenhuma tornozeleira refletiva. Vem alguém aí, bate atrás, mata o cavalo, ou se mata, coisa assim, isso não devemos acontecer. Então a gente está propondo na próxima sessão esse projeto legislativo. Em relação aos passeios públicos, colegas, é uma demanda e reclamação muito grande que os nossos municípios nos trazem. Essa questão de acessibilidade. Vimos aí hoje, foi feita a ciclovia há poucos dias, o pessoal não caminha no passeio público, ele vai para a ciclovia, que é recém foi inaugurada há poucos dias. Isso é... Claro que tem problemas no passeio público, por isso que o pessoal é obrigado a entrar na ciclovia, obrigado a entrar no asfalto ou no calçamento. Aí é uma responsabilidade que também o nosso cidadão deve ter, porque ele é responsável pelo passeio público de fazer essa... Muita gente acha que ali é lugar de entulho, coloca terra, coloca cimento, concreto, e aí fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, e ninguém toma providência. Olá, nosso fiscal de obras aí, vamos entrar em ação. Esse é o meu recadinho para hoje, obrigado a todos.
Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Andrei Cossetin Smansi, da bancada do PP, Partido Progressista.
Senhora Presidenta, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, meu boa noite a todos. Faço uso da tribuna na noite de hoje, primeiramente para saudar a equipe do Ouro Verde, que foi campeã municipal da divisão única de salão, ao qual eu jogava, então já me autopromovendo aqui, um parabéns para o Ouro Verde, essa campanha brilhante, que foi campeão municipal. E parabéns também ao município, que fez uma excelente gestão desse campeonato, não teve problema nenhum. Enfim, foi um campeonato muito bonito, onde mais de 50 entidades fizeram parte, jogando, confraternizando, com uma juventude sadia. Isso é muito legal, é bonito de ver os jovens sair de trás do computador, do celular e praticar uma atividade esportiva. Meu outro assunto é referente a uma visita que fiz na penúltima quarta-feira, no dia 4, ao postão de saúde, onde fui ver como andava o serviço público naquele local e me deparei com alguns problemas lá, as pessoas mais de 5 horas esperando atendimento, o posto praticamente lotado. Eu fui à tarde, parece que na parte da manhã estava muito pior, era até impossível caminhar dentro, que as pessoas esperavam em pé o atendimento, afinal as cadeiras também estavam lotadas. Enfim, falta de materiais básicos, remédios básicos também, paracetamol, algo que não pode acontecer ainda mais num posto de atendimento de urgência e emergência. Enfim, na última quarta-feira, então, no dia 11, seguindo essa minha peregrinação nos postos de saúde, fui até o posto de saúde da Penha e ao Centro Social Urbano, justamente para ver se naquele local aconteciam os mesmos problemas. Aqui o posto da Penha, trago alguns dos medicamentos e materiais que faltavam. Remédio para diabetes, metformina, remédio para pressão, enalapril, que são remédios de uso contínuo, que mês a mês os pacientes vão lá buscar, faltavam há mais de 2 meses já. No Centro Social Urbano, paracetamol, remédio para pressão, captopril, omeprazol, entre outros, há mais de 3 meses em falta. Naquele momento que eu estava lá, chegou um senhor, seu Raul, 69 anos de idade, que me chegou com a receita, com 3 remédios, e nenhum dos 3 remédios tinha naquele momento, e era, fazia mais de 20 dias que ele ia todo dia lá, e esses remédios faltavam. Enfim, isso, no meu ponto de vista, não pode acontecer, afinal, o município tem a lista básica e a lista dos pacientes que buscam mês a mês esses medicamentos. Não são medicamentos que são esporádicos, são medicamentos que os pacientes vão lá buscar todo mês e o município tem o controle desses pacientes e quando eles precisam. Então, está mais do que na hora aí, o vereador Busnello também é um dos que bate nisso, da gente interligar os nossos postos de saúde, usar todo o sistema de computação e de informática para que esses postos sejam interligados, para que tenha um controle mais ríspido, mais efetivo, para que a gente não tenha falta desses medicamentos e desses materiais básicos como gaze e esparadrapo. Nós temos que tornar público também, com esse sistema interligado na rede social, na rede mundial de computadores, tornar público a lista de medicamentos que tem disponível, a lista de consultas, quem está em primeiro, que vai ser atendido primeiro, também tornar público a lista de exames, para que não aconteça apadrinhamentos ao qual que a gente conversando com pacientes lá, a gente sabe que acontece. Na minha concepção, isso que está acontecendo agora, com certeza, é reflexo do fechamento há 2 anos atrás da farmácia popular, onde a gente foi até o Ministério Público pedir para que não fosse fechado, afinal vinham recursos públicos para que mantivessem medicamentos a preços ínfimos, até 90% do seu valor, e também do fechamento do CAAMI, que atendia os nossos adolescentes, que, como dizem, não foi fechado, mas no momento onde tem um... Para encerrar, senhora presidente. No momento onde tem um centro que atende os jovens e esse centro é desfeito, então todo atendimento que era centralizado ali é feito nas unidades básicas de saúde, para mim isso é um fechamento. Então, é impossível nós admitirmos que em pleno era dos computadores nós não temos nossos postos interligados ainda, nós não temos os nossos... a transparência que os postos interligados através de computadores e a internet nos dariam. Seria isso, senhora presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB, no pequeno expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vim aqui reforçar as palavras do presidente Muth, que usou essa tribuna, para falar desse fato que nos entristece. Me entristece muito a mim, porque fui aluno dessa escola. Vejo aqui a professora Aide, que também foi prof lá, entre outros. E não vi aqui manifestação nenhuma por parte de quem é do governo de se indignar com esse tipo de atitude. Conversando com pais, porque eu tenho uma filha que estuda lá, dizer que partiu dos pais e alguns professores a denúncia, com uma certa resistência, inclusive, da própria direção da escola. O que isso nos preocupa. Eu fico pensando, Darcy, se fosse do governo Sartório, o banzé que não estava sendo feito aqui nessa tribuna. Imagina. Teriam feito um esparramo? Olha só o tamanho do superfaturamento das coisas. Os caras brincam e tiram a população para bobo. Mas não tem setor desse governo federal que não tem problema. Imagina quantas situações no Brasil nós poderíamos ter resolvido. É na Guarda da Educação, é na Petrobras, é no Mensalão, é nos Elotes. E aqui em Parelho todos, tem gente do meu partido envolvido. E vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de nenhum. Né? Mas o que me indigna é que teve que partir dos pais e de alguns professores. Vamos dizer mal alguns professores. Se tiveram a coragem, aqui a gente tem que saudar essa iniciativa, de que os pais de alguns professores tiveram a coragem de fazer a denúncia. Né? E chegaram os colegas vereadores aqui e apresentaram, e que hoje tem investigação que vai rolar o Brasil inteiro. E Juiz no cenário do bom exemplo. Né? Né? Então isso, para nós, nos deixa muito tristes. Nós fomos alunos daquela escola lá, esperamos que haja solução e que as pessoas envolvidas e culpadas paguem por essa mazela, essa vergonha que foi colocar o Juiz nesse cenário aí, como um local em que houve fraude, do tamanho que houve a fraude em que foi divulgado. Quero aqui também reforçar umas palavras do colega Aldair Cossetim, dizer ao colega, só para corrigi-lo, que o passeio público é de responsabilidade do município. Tanto é que a lei que beneficiava o desconto no IPTU para os intergravados foi retirada em virtude disso. Não é do morador a responsabilidade, sim do executivo a questão da manutenção e do passeio público. Só para colocar para os colegas vereadores e a comunidade, para a imprensa que está aqui conosco. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Passando a palavra para a nossa vereadora, agradecido pela substituição minha, Rosana Tenroller, da bancada do PT, falará no pequeno expediente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que está aqui, secretário Nelsinho, comunidade que está aqui presente, vigilantes que estão aqui, demais membros da nossa comunidade aqui presentes. Eu vou me manifestar acerca desta questão da apuração e da investigação do processo de pregão, processo licitatório, porque nós já defendemos o ano passado, quando foi falado, o PT defendeu a apuração e punição dos culpados. Continuamos defendendo isso. Continuamos defendendo. O MEC abriu licitação interna, o secretário executivo do MEC já se manifestou sobre isso. E, se não me engano, não me falha a memória, está aí, ontem também apareceu os empresários que participam dos pregões, leiloando e dividindo. Então, nós não podemos... Nós temos que achar quem é o culpado da situação. Agora, não podemos dizer que é o governo federal. Infelizmente, o setor público e privado carecem de bom senso e de bom caráter, de fiscalização, tanto a nível municipal, tanto a nível estadual quanto federal. Se nós formos olhar todas as operações de lotes, Lava Jato e agora isso, os empresários estão envolvidos. Isso não é setor público, isso é setor privado. Vamos lembrar quem é que foi pego nas lotes. RDS, Gerdau. Aliás, onde é que está, né? A imprensa não está divulgando nada, abafou. Assim como está fazendo, que infelizmente, passamos o fim de semana inteiro que não dava para ligar a TV, consternados, sim, com a França, com os atentados terroristas, mas enterrado embaixo da lama em Mariana, Minas Gerais, a vida de centenas de pessoas escondido pela imprensa. Por quê? Porque a empresa permite, é da Vale do Rio Doce.
Permite, vereadora?
Sim, presidente, pois não.
E sem falar o que vai acontecer com o meio ambiente.
Exatamente. O dano ambiental, a expulsão de milhares de famílias. a lama chegou a 400 quilômetros adiante, poluindo e acabando com a vida do Rio Doce, aliás, deixando a população, as prefeituras comprando água mineral. Mas cadê a responsabilidade da empresa? E é uma grande empresa, aliás, que a Vale do Rio Doce foi privatizada, vendida a preço de banana pelo FHC, governo tucano. E isso não está sendo dito pela imprensa. Daí foca lá na França. Já estou repetindo aqui, porque senão vão me chamar de terrorista daqui a pouco. Defendo punição e organização dos países. A nossa presidenta falou muito bem lá na reunião do G20. Mas não para tapar o sol com a peneira dos problemas que estamos vendo aqui no Brasil, encobertos pela grande mídia por interesse. Interesse, como dizia, não é, colega Darcy Preto? O nosso saudoso, nobre Brizola. Né? Então, queria também falar sobre a questão dos remédios, medicamentos. Lembrar que eu apresentei dois anteprojetos de lei. Um medicamento, remédio em casa, para as pessoas portadoras de doença degenerativa. Até hoje não recebi retorno sobre isso. E a outra é o portal da transparência, o portal da saúde, onde a nossa proposta é, o secretário Nelsinho, que está aqui, quem sabe me ajuda a tramitar esses projetos, gostaria, seria uma honra para mim se a prefeitura adotasse eles como projetos do município. Também um portal onde as pessoas pudessem acompanhar quem são os quais são os medicamentos que tem à disposição no posto de saúde, qual é o médico que atende, onde se encontram, enfim, todas as informações que nós acabaríamos aí com a desconfiança sobre a saúde pública. Saberíamos, colega que me antecedeu aqui. Então, gostaria muito que fosse lembrado disso. Para concluir, senhor presidente, vamos trazer coisas boas também, porque se a gente ligar a televisão é só coisa ruim. Parece que cria uma nuvem que envolve as pessoas num clima de consternação, de medo, de ódio. Eu acho que nós temos que, sim, enfrentar esses problemas. Comunicação de liderança, senhor presidente, por favor.
Sim, com a anuência do nobre colega vereador Cossetim, passamos o espaço de comunicação de liderança, vereador.
Muito obrigado, presidente. Então, e nós temos que falar as coisas boas, sim. Temos que falar que temos uma ciclovia ótima. A ciclovia, queremos que tenha mais ciclovias, uma pena que as pessoas ainda não estão acostumadas com a ideia. Acho que isso faz parte de uma cultura e de uma educação que temos que trabalhar desde as escolas, nas casas das nossas famílias, para que os ciclistas tenham espaços. E para que as pessoas que desejam caminhar também tenham espaços. Que nós tenhamos acessibilidade cada vez maior. Podíamos começar com essa casa também, que não temos, infelizmente, acessibilidade. Então, tantos outros espaços públicos, e que as coisas são demoradas, mas aqui em Gê nós vemos acontecendo. Vemos, temos a ciclovia, um belíssimo exemplo, domingo passava por lá, e as pessoas andando de bicicleta na maior felicidade. Esse é um espaço importante de lazer, de cultura da nossa população. Evidentemente, temos que ampliar esses espaços, sim, para que possamos ter qualidade de vida cada vez maior para a nossa população. Com certeza, a nossa administração fará, sim, mais espaço de lazer. Mas eu queria registrar aqui mais uma coisa boa aqui. Saiu no caderno de economia do Correio do Povo de sábado, Brasil diminuiu a desigualdade, pesquisa do IBGE da PNAD 2014, parcela de 20% que ganhava menos aumentou o rendimento. E os 10% mais ricos tiveram redução. Isso é fazer política pública de inclusão, de divisão de renda e riqueza no nosso país. Né? Está aqui, ó. Os números sobre a desigualdade foram verificados por meio do índice Gini, que mede a distribuição de renda. O indicador mostra que os 20% que ganhavam menos aumentaram o rendimento, enquanto os 10% que ganharam mais tiveram redução. De 2013 para 2014, foi no ano. Não é durante toda a gestão, é durante o último ano. Né? 2013 para 2014, 2,7 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza. 2,7 milhões. Isso é importante ou não é? Claro que é. Né? Eu, com certeza, quando o governo do Estado fizer coisas boas, que não seja aumentar imposto, vou vir aqui elogiar. Não tenho problema nenhum de fazer isso. Não tenho problema nenhum de reconhecer quando o meu governo, que aliás é nosso governo, da maioria que está aqui, é nosso porque estamos todos no governo federal. Ah, é tirando o PSB, mas o resto são todos do governo federal. Todos, vice-presidente, ministérios, cargos e mais cargos. Temos que admitir os erros, que são erros coletivamente. E temos que reconhecer isso e fazer algumas coisas para melhorar esses erros. Reconhecer e avançar para melhorar esses erros. Mas queria dizer uma coisa importante, vereadora Helena, vereadora Rosane. Infelizmente, nós mulheres ainda ganhamos menos que os homens. Está aqui na mesma pesquisa do PNAD, e isso faz parte da cultura patriarcal e machista que lutamos aqui da Darcy Preto. O senhor e o vereador Jagminha, isso, estão na frente parlamentar nossa aqui, contra a violência. Isso aqui também é uma violência contra a mulher. Ganhar menos, quando muitas vezes tem maior estudo, maior grau de... e tem mais capacidade, muitas vezes, as mulheres... E somos aqui, ó, 51,6% da população brasileira. E por que que ganhamos menos? Né? Será que somos mais feias, mais bonitas? Ou é por uma questão de machismo cultural que assola o nosso país? Né? Então aqui, ó, mesmo sendo maioria, nós mulheres ganhamos 74,5% do rendimento dos homens. Né? O rendimento dos homens médio mensal foi de 1.987, para concluir, senhor presidente, e das mulheres ficou em 1.480. Então, árduo caminho, longa jornada, vamos começar daqui uns dias, dia 25, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, com várias atividades, começando pelo jogo de futebol aqui, que eu espero que os colegas, nossos colegas homens, façam parte do nosso time de combate à violência. E vamos ver quem é que ganha esse jogo, né? Quem sabe homens e mulheres ganham esse jogo e promovem a sociedade mais justa e igualitária. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mas, vereadora, ganhando menos que nós e querem tomar conta de tudo, que dirá se ganhasse igual ao nosso. Deus o livre. Vereador Buzelo, o senhor deseja se manifestar como comunicação de liderança? Está com a palavra o vereador César Buzelo, da bancada do PSB, para a comunicação de liderança.
Quero saudar aqui todos os vereadores, as vereadoras, a comunidade que aqui se encontra, vigilantes das instituições financeiras aqui de Juiz, meu caro representante da Associação dos Aposentados, senhor Leuveral, imprensa escrita, falada em a nossa TV Juiz, e também a nossa imprensa, se posso falar assim, digitalizada. Nossos portais. Quero aqui, meus caros vereadores, dizer, vereadora Rosana Tenroller, que essa questão do portal da transparência, aqui nesta casa, e que foi aprovado por unanimidade lá no ano 2010, 2011. Inclusive, eu registrava naquela ocasião esse meu anteprojeto de lei do Legislativo e do Executivo, e que, em que pese as nossas divergências à época, ainda temos inúmeras, mas temos também bastantes coisas em comum. O presidente da casa à época, Claudemiro Pezeta, que teve que sancionar aqui nesta casa o portal da transparência. E está aqui, não me deixa mentir, e tem prova aí nos anais desta casa, essa provocação minha lá de 2010, 2011. E não é minha também, não. Aqui no município até pode ter sido minha provocação, mas a nível de país foi do senador do nosso partido, do PSB, chamado João Capiberibe, que é um exemplo de homem público, e é do PSB essa criação do portal da transparência a nível lá de cima, a nível federal. Quero dizer que o juiz tem que se encorpar mais disso, tem que assumir mais essa tarefa do portal da transparência. E quero sugerir aqui, vereadora Rosana Tenroller, que é uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores aqui de Juiz, que eu não vejo na Secretaria da Habitação um portal da transparência com a lista das pessoas que estão aguardando contemplação de um imóvel, de uma casa, de um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. E quero dizer mais. Nós temos que fazer os deveres de casa primeiro. Ora, se eu tenho influência dentro de uma unidade, de uma administração, e eu não faço o portal da transparência nessa unidade, como é que eu vou exigir dos outros? Lá na Secretaria de Habitação, e não é só esse vereador, aqui inúmeros vereadores podem registrar isso. É várias pessoas semanalmente reclamando que não sabem a ordem, se ela está na semana que vem ou na outra, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, na ordem para receber o imóvel. Para receber, para ter esse benefício, meu caro vereador do PT, bombeiro. Acho que vocês poderiam fazer o mínimo, e que já foi sugerido aqui nessa casa por esse vereador e por outros. Esse é o mínimo de transparência que a gente tem que ter com a coisa pública. Senão fica fácil de vir aqui falar e dizer que cobrar dos outros que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Mas na nossa casa nós não fizemos. Mas o que me traz aqui também, meu caro secretário de governo, Nelsinho, é o seguinte, tem vários moradores que estão fazendo levantamento para mim, inclusive eu quero solicitar, fazer um requerimento aqui para o executivo, Rua Albino Brender, foi assaltada não faz um ano que a Rua Albino Brender foi assaltada. Quero parabenizar o executivo por isso. Mas vai lá, os moradores residentes dessa rua estão me ligando, o asfalto já está levantando, já tem problema, a camada fininha. Sabe quanto que o morador vai pagar de contribuição e melhoria? R$ 4.700. Me falou, e agora eu vou fazer uma solicitação para o executivo, que era a cópia total de quanto foi gasto nesse asfalto, se foi emenda parlamentar ou se o governo municipal que pagou isso, porque o berreiro, desculpe o termo aqui que se usa na fala mais popular, daqueles moradores, da Albino Brender, para terminar, meu caro presidente, é muito grande, porque a qualidade do serviço prestado, já estou terminando, finalizando, é péssima, é precária, é mal feita. Tem que responsabilizar a empresa que fez. Retomar os trabalhos. A mesma coisa lá na Guilherme, lá embaixo na ponte. No, como é que é o nome lá? O Arroio Espinho. Aquilo lá, o que foi feito, aquela ponte no asfalto novo, que é bonito aquilo, que bom que foi feito na Guilherme Tim, aquilo lá é vergonhoso. Aquilo ali faltou técnica. Eu não sou engenheiro, mas qualquer pessoa que não tem um mínimo de conhecimento vê lá e percebe que aquilo está muito mal feito. Aquilo ali é gasto de dinheiro público, gasto do município. Quem é que está fiscalizando?
O senhor tem que concluir, nobre vereador.
Era isso, senhor presidente. A minha fala desta sessão. Na outra terei mais algumas questões para tratar no que diz respeito a esse chamado portal da transparência, que inclusive tem que colocar ali na unidade do cemitério um portal da transparência também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Para a comunicação de liderança, então, o vereador Andrei Szymanski, da bancada do PP, está com a palavra, vereador.
Senhor presidente,
Tivemos, nesse domingo, dois eventos na Praça República. Um era um evento de dança e o outro era o Rock Juí. A praça estava lotada, principalmente no anfiteatro ali, muito bonito, um evento praticamente particular, onde o pessoal do rock, de um lado do anfiteatro, se organizou, o outro, do outro lado do anfiteatro, ali onde fica a chama, o pessoal da dança se organizou, e tivemos alguns problemas, principalmente com a conservação do anfiteatro. Bancos quebrados, o perigo de parafusos, banheiros sujos da praça, enfim. E também na Praça dos Imigrantes, que estava lotada durante sábado e domingo, devido ao fim de semana ensolarado, os banheiros estavam fechados, trazendo muito transtorno para a população. Então, fica aí a dica que o poder público tem que manter alguém, principalmente no período da tarde, nesses dois locais, cuidando da limpeza dos banheiros e principalmente deixando-os abertos. Outra reclamação que está aqui que a comunidade fez, na esquina da rua Mato Grosso e Álvaro Chaves, ali com a 13 de maio, na rótula do Zafra, todos conhecem, fica mais conhecido assim, foi feita uma única na Mato Grosso. A gente tentar errar por fazer alguma coisa é valoroso. Agora, a gente manter o erro, aí é burrice. Porque aquilo ali é um absurdo que fizeram com aquela esquina em horários de pico, como às 7 da manhã, meio-dia, 1 da tarde e 6 da tarde. Está mais do que na hora de refazer, de tirar aquela mão única da Mato Grosso, porque o trânsito fica subindo o Álvaro Chaves, da 13 de maio, fica dando problema lá na rótula da 15 de novembro. Para o lado do Ruizão, ele está dando problema lá no Ruizão já, e para os outros lados da 13 de maio. Porque não tem quem desce da 13 da Mato Grosso entrar na Mato Grosso, porque quem está descendo ali pela Álvaro Chaves quer dobrar sentido centro, na 13 de maio, de sentido centro histórico. Então, está na hora de refazer aquilo ali, porque não sei que não deu acidente ainda, afinal, é tranquilo, porque a velocidade é baixa, mas o transtorno que está trazendo a comunidade, está na hora do nosso poder público e do setor de trânsito rever e refazer ou botar uma sinaleira, porque com a rótula não tem como manter. Obrigado, senhor presidente, seria isso.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.